Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que você tá? Tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos no Notícias do Front, edição número 664, que está indo ao ar no dia 19 de janeiro de 2024. Tudo bem com você? Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Vamos seguindo aí nesse nosso início conturbado, emocionante e volátil início de 2024 com relação aos preços agropecuários. Moçada, você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam a você no oferecimento de MSD Alflex, ProBif, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Moçada, antes da gente começar, um convitinho aqui. Essa semana, deixa eu pegar aqui o dia certinho para falar para você. Aqui, pessoal, dia 30 de janeiro, às 19 horas, uma live especial. Ganho de carcaça é obrigação. Com mediação da turma da DBO, Renato Vilela, os entrevistados Paulo Emílio da Grande Lago e Rogério Coan, diretor técnico da Coan Consultoria, vão falar um pouquinho para você que gosta do tema confinamento. Recado dado, convite feito, vamos falar um pouquinho então desse nosso tema central, que são os preços, né, do início de 2024. Porque se tem algo que está, vamos falar assim, que está causando alvoroço, podia falar em conformação, não entendimento, a turma não está concordando, tampouco entendendo, são algumas balizas de preço, movimentos de preços das commodities agrícolas nesse começo de 2024. E eu tenho visto grandes questionamentos, né? E questionamentos que acredito que são viáveis, são justificáveis, melhor dizendo. Eu resolvi falar um pouquinho sobre, na minha opinião, a equação que determina preço. Acho que é isso que a gente precisa entender um pouco mais e que está gritando nesse momento. Beleza? Vamos fazer o seguinte, didaticamente, vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi, né, do que a gente está vendo no curto prazo, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Milho. Milho é um negócio impressionante. Ele subiu por 15 semanas seguidas e o que ele subiu nessas 15 semanas, ele caiu em duas, semana passada e nessa. Impressionante, cara. Estou falando do contrato futuro do milho março, que está aí, oscilou nessa tarde de sexta-feira aí, muito perto aí dos R$65, né? Vamos arredondar aqui. Impressionante. Soja uma sangria sem fim desde o finalzinho do ano, mas parece que graficamente ela começou a dar alguns sinais de que esse movimento possa estar exacerbado, né? Mas e com relação ao boi, ao nosso bovino? Tá muita, o que eu chamo de água mexida. Difícil saber ao certo, né? É uma pressão forte na bolsa nos últimos dias, muito forte. No mercado físico, a gente vê uma discrepância muito grande entre estados. Você pega, por exemplo, Pará e Tocantins, até Goiás, inclusive, Mato Grosso do Sul, mas principalmente Pará e Tocantins, essas escalas fluindo, escalas mais longas, em Goiás também. E a gente olha de outra sorte, Minas Gerais, muitos negócios de 250 com escalas curtas, agora, recentemente, né? Mercado futuro, como eu disse, bastante pressionado. Ele é um mercado pequeno hoje, a gente não pode falar, a gente não pode negar. É um mercado com pouca liquidez e aquela história, sem expectativa. O mercado futuro, ele reage muito à expectativa. Por mais que estejam acontecendo vistorias China, eu até citei isso num Bife Radar essa semana, isso é fato, mas a turma já está... Essa historinha de vistoria China e mais habilitação e preço para cima, isso, Isso é uma conversa que não faz preço mais, ela já fez. Isso está mais do que claro que não dá para operar esse tipo de informação. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, não tem expectativa, o mercado cede. E aí você pega o vendido, pressiona até pegar o stop do comprado. E escala, difícil saber. Está cada vez mais difícil saber a situação real das escalas. É muito, mas muito, muito comum mesmo aquela referência. Ah, vendi meus bois para embarcar na primeira semana de fevereiro. Aí passou um pouco, eu recebi uma ligação para abrir uma vaga para antecipar, para embarcar no dia 26, por exemplo. Sabe, esse tipo de conversa... Então, assim, a escala, na verdade, a escala exposta é uma fragilidade exposta da indústria. Então, eu percebo cada vez mais uma dificuldade da indústria, do mercado, entender qual que é a escala real. Por diversas artimanhas, isso não fica de maneira clara e transparente colocada. E eu acho que tem um sentido lógico, né? Porque, de novo, escala curta significa fragilidade. Para a gente só dar mais uma pinceladinha no boi, eu acredito que a segunda quinzena, apesar do movimento de queda na Bolsa, né? Mercado futuro aí caiu forte, aí os meses a partir de fevereiro, março, abril, maio, o janeiro ainda ficou seguro com esse indicador que, na minha opinião, está errado, mas está na casa dos 250. O mercado é um pouco abaixo disso, né? Talvez aí, sei lá, de 243 até 246, de 242 a 246, 247 no limite, ou 245 a 247 de média, enfim, nesse meio aí, mas não 250, né? A gente até pode discutir qual que seria o, entre aspas, justo, mas o 250 não é. Eu acredito que a oferta, né, não melhora do que da onde a gente já está na segunda quinzena, e a gente tem, né, uma virada de mês daqui a pouco, um carnaval no dia 10, então vai ter que abastecer o varejo, os estoques não estão abarrotados da indústria, então não acredito, a gente pode até falar que o boi perdeu o movimento de alta já há algumas quinzenas, que ele está, a estabilidade talvez um pouquinho para baixo, mas um derretimento, como a gente viu na Bolsa, não é o cenário mais provável. Lógico que o mercado é que sabe para onde ele vai, né? A gente vê também China, o feriado chinês do Ano Novo, o Ano do Dragão na China, começando no sábado de carnaval, eles param, né, na sexta-feira, na sexta de carnaval eles param, o expediente, e voltam no dia 18. Eles vão ter um carnaval nosso expandido, né? Dois finais de semana e a semana inteira, então do dia 10 ao dia 18. A logística na China, a China é um país continental, à medida que a mercadoria é internalizada, ela às vezes demora muito tempo para chegar no seu destino. Então, a logística de internalização de produtos nos portos chineses, pelo que me foi passado pela turma lá em Xangai, começa a paralisar no dia 26, porque não adianta entrar no dia 7, de que vai parar tudo, então eles param para dar tempo de internalizar a mercadoria, essa mercadoria chegar no cliente final, né, que muitas vezes é muito longe do porto, então é um tempo bastante grande de deslocamento, né? Então a coisa deve começar, acredito até que por esse motivo do Ano Novo Chinês, eles têm antecipado o volume de embarque aí nos primeiros duas semanas de janeiro. Mas, enfim, China não está empolgando, mas segue comprando. E o mercado do boi é isso. Acho que eu não vejo muito eco na bolsa, no físico, com relação ao movimento de bolsa, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, assim como milho, com essa derrocada das últimas duas semanas, muita gente não está concordando. A soja, o que dirá a soja, né? Num cenário de produção baixa, muita gente não consegue entender por que os preços não reagem. Pelo contrário, os preços caíram fortemente do começo, do finalzinho de dezembro para cá. E o boi, né? A mesma coisa. Então, assim, se a gente pegar milho, soja e boi, os preços que estão aí ofertados no mercado futuro e algumas vezes no mercado físico, não não tem unanimidade, né? Vamos falar assim, e as pessoas não estão entendendo. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre o que eu chamo da equação da formação do preço. E essa equação da formação do preço tem três pilares: fundamento, gráfico e narrativa. Não necessariamente nessa ordem, é bom que se diga. Mas fundamento, gráfico e narrativa. Então, o que é fundamento? Vamos dissecar, né? A equação. Fundamento são princípios de oferta e demanda. Eu acho que o primeiro ponto, eu não quero aqui dizer que a precificação da soja está certa, eu não quero aqui dizer que a derrocada do milho está errada, acho até que nenhum país do mundo precificou corretamente as quebras da safra brasileira de soja e talvez também não tenha precificado o risco que o milho safrinha no Brasil está correndo, o mercado talvez vai olhar para a questão clima, para a questão produtividade do Brasil mais para frente, ou daqui a pouco talvez, mas eu até acho que ele não olhou, né? Então faz sentido um questionamento muito forte desses preços e também embalado também um questionamento sobre as perspectivas de produção. Né? Ah, o Brasil vai produzir 150 milhões de toneladas de soja. Bom, beleza, muita gente falando muito abaixo disso, né? E vem as previsões que também não estão agradando. Né? Mas, voltando à nossa equação, o que eu quero dizer? Né? O que eu quero dizer é que a gente precisa olhar um pouquinho além da caixa. Né? Então, vamos lá. Primeiro pilar, fundamento, oferta e demanda. Aqui que é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, principalmente para você que, assim como eu, é produtor. Nós, produtores, temos uma tendência de olhar muito mais para a oferta e pouco ou quase nada, ou até nada mesmo, para a demanda. E isso é natural. Afinal de contas, a fazenda, ela vive de oferta, de produzir. Nós lutamos para produzir, nós lutamos para gerar o que vai ser ofertado. Então, o nosso olho está muito mais na oferta do que na demanda. Só que a gente precisa entender que, do ponto de vista de tanto de milho, de soja e até de carne, o que importa é estoque inicial, mais o que é produzido ao longo de uma safra, menos o que é consumido ao longo dessa safra e que vai compor o estoque final, que vai ser repassado para outra safra. Essa equação. Então, muitas vezes a produtividade, né, pode até estar um pouco menor, mas se o estoque final está confortável, a tendência é do preço não reagir à produtividade. É lógico que o nosso cérebro, e isso acontece muitas vezes, ele sempre quer ver as alavancas se compensando. Então, quando a gente tem altíssima produtividade, o nosso cérebro já acha natural ter um preço menor. Quando a gente vê produtividade baixíssima, nosso cérebro já pensa, já raciocina num preço maior. E não é o que a gente está vendo. Só que a gente precisa pensar nisso. Estoque inicial, mais produção, menos consumo, igual a estoque final. Né? E essa equação ela é muito mais complexa do que simplesmente a gente só olhar para a oferta. Então, do pilar fundamento, o primeiro aspecto que eu chamo a atenção é isso. Vamos ter um olhar mais abrangente, não só para a oferta, já que é natural nós, produtores, olharmos mais e ficarmos mais sensibilizados e reverberarmos coisas relacionadas à oferta. Segundo ponto, que eu acho que também é importante na questão da análise dos fundamentos. Será que o preço realmente está tão errado no mercado? E esse ponto eu chamo a atenção é o seguinte, o produtor é sensibilizado pela sua condição local. Ele vive, viaja, anda 24 horas por dia, geralmente numa região pequena. São raras os produtores que viajam vários estados, várias regiões produtoras na mesma semana, no mesmo mês. Então ele vive, o que está na cabeça dele é o que ele está sofrendo. É a falta de chuva ou o excesso de chuva, é o que ele está vivendo na propriedade dele ou no máximo na região onde a propriedade está inserida. Então, o raciocínio é local com relação à oferta e demanda. Mas o correto é pensar de forma glocal. Não, você não entendeu errado. Glocal, pensar em oferta e demanda glocal, quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa pensar sim nos seus aspectos locais, pensar local, mas você precisa pensar global. E a junção de global com local forma o glocal. Eu aprendi esse termo com o Osler de Souzart, que é um cara fantástico. Alguém aqui já deve ter visto alguma palestra do Osler. É um sujeito espetacular. Ele é um cara de frangos e suínos, mas que tem ultimamente trilhado aí nos caminhos do bovino e tem uma experiência fantástica na cadeia de proteína animal brasileira, né? E focado, não tenha dúvida, nos monogástricos, nos suínos e aves, mas é muito bacana a experiência que ele tem de comercialização, de mercado internacional, pensando, né, com proteína brasileira. E ele, eu acho que foi ele que criou, eu não posso ter certeza, mas o termo glocal, para mim, ele matou a pau. Por quê? Até rimou, né? Por quê? Esse é um segundo ponto que o produtor faz muito errado. Ele extrapola a sua região, a sua visão local para todo o país. Isso já seria um erro, porque o Brasil é um país continental. Eu tenho certeza que tem, até vi num grupo que eu faço parte da nossa associação de Grupo do Boi, um produtor que postou uma soja fantástica. Lógico, com um ciclo um pouquinho diminuído, né? Mas com uma perspectiva de produção fantástica, numa região extremamente desafiada, com diversas fotos que navegam aí no Vale do Araguaia, né? Com produções muito ruins de soja, Vale do Araguaia, Goiânia, e um sujeito ali dentro com uma produção que tem uma perspectiva fantástica. Então, se ele for pensar, esse cara for pensar só no local, ele vai concordar com uma soja com um preço mais desafiado, mais para baixo, que é o que a gente vem vendo, vem observando no mercado. Então é importante a gente frisar de novo, consolidar, né? Pensar em oferta, naturalmente a gente já faz, mas temos que começar a pensar em demanda. Segundo, a gente tem uma visão local, mas a gente precisa adicionar aspectos globais na visão local, formando o que o Osler chama de uma visão glocal de análise, tanto de oferta quanto demanda. Então, esses dois pontos que eu estou chamando a atenção acabam turvando a imagem do produtor, a análise do produtor com relação aos fundamentos. Então, às vezes ele olha, situação típica, né? Chuva foi muito ruim no centro-oeste, centro-norte, entre setembro, outubro, novembro, até 20 de dezembro, mais ou menos, um pouco antes do Natal. Plantios atrasados, tem de tudo. Plantio abortado, sujeito que parou, replantou e perdeu, fez o triplantio e perdeu, e aí desistiu, a área já jogou capim. Tem gente que foi para o sorgo, tem gente que já foi para o milho, enfim, tem gente que está com uma lavoura com excelente perspectiva. Então, tem de tudo. Então, esse amigo meu, produtor, que postou uma foto da soja dele, ele contou as vagens e tudo indica que seja uma produção de razoável para boa, talvez o não muito boa, excelente, mas uma produção boa. E tanto é que ele recebeu elogios de todas as pessoas do grupo lá. Né? E se ele for extrapolar a condição local dele, ele vai falar que está certo a soja cair de preço. Agora, quem está vendo a sua roça com chuva atrasada nesse cenário que eu acabei de dizer, se ele for extrapolar a visão local, ele vai falar que a turma está louca, né? Baixando o preço de soja numa situação dessa. Então a gente precisa pensar local e precisa pensar em oferta e demanda. Então esse é o primeiro pilar, é fundamento. O segundo pilar, moçada, da formação de preço é gráfico. E gráfico, moçada, gráfico não importa se é para cima, se é para baixo. Quem opera gráfico, ele está vendo os pontos de suporte e resistência. E muitas vezes quem opera commodity agrícola, seja boi, milho ou soja, em gráfico, o cara nunca viu um boi, nunca viu uma arroba, uma carcaça, ele nunca viu um pé de milho, nunca viu um pé de soja, ele opera commodity por gráfico. Então se o milho perde um suporte importante perde as médias, a 9 e a 21, perde um suporte que estava extremamente resistente há muito tempo, que tinha sido testado diversas vezes e sempre aguentou. Quando ele perde aquilo, cara, pode até ser irreal do ponto de vista de fundamento, mas o preço vai vir para baixo, porque é matemático. Os preços têm memória, porque eles vêm de pessoas, de decisões de pessoas. Então, as análises, curva de Bollinger, a média 9, a média 21, né, as regiões ou os pontos de resistência e suporte, eles conseguem antever até onde os movimentos de preços vão, seja para cima ou seja para baixo. Então, essa turma que opera gráfico, eles não estão muito preocupados com o fundamento. Ah, mas o milho está caindo e todo mundo sabe que a janela de produção de safrinha vai ser difícil. Cara, não interessa, cara. Perdeu o suporte, vamos socar o mercado. É assim que funciona. Então, é uma outra visão que é complementar, na minha opinião, ao fundamento, mas é uma outra visão. Então, é outro pilar que muitos produtores não conseguem entender. E o terceiro pilar, que na minha opinião forma preço, é o que eu chamo de narrativa, né? Ou seja, é aquela veia de pensamento, é aquele pensamento massal que está fazendo preço. E esse pensamento que está fazendo preço, muitas vezes, ele não tem a ver com o que você acha que pode ou não pode acontecer. Então, nesse momento, o que é reverberado é que a demanda global pode ser menor esse ano. Ou seja, o que ecoa e o senso comum, e que nem sempre é um bom senso comum, né? Por isso que a gente chama o senso comum, é que as commodities, não só as agrícolas, estão sofrendo em dólar com uma visão menos otimista referente aos cortes da taxa de juros dos mercados globais. Isso significa que as expectativas de crescimento de PIB ficam mais modestas e, consequentemente, a expectativa de demanda mais modesta. China tem preocupações de demografia, muito embora ligadas a longo prazo, eu falei isso no Beef Radar, mas que a turma reverbera, né? Um PIB sempre sendo entregue um pouquinho mais modesto. Então, assim, até a diferença não é tão grande do que a China fez e que era para fazer, mas pô, a China está mais devagar. Então, os mercados, eles são movidos por essas notícias que são como grandes navios, né? Na hora que o mercado pega, ele começa a dar importância para a notícia, por exemplo, de demanda global menor, ele só vai reverberar isso. É claro que isso é potencializado muitas vezes por grandes players que comandam a narrativa para favorecer as suas posições. Isso é normal. O mercado financeiro funciona dessa forma. Opinião, né, deriva de posição. Eu sempre falo essa frase. Então, se um grande fundo está vendido, por exemplo, na soja, ele só vai reverberar que a Argentina choveu bem, vai produzir X milhões a mais de tonelada e vai anular a potencial perda de produtividade do Brasil. É isso que vai acontecer. Simples assim. Até que esses fundos, que de fato isso é verdade, existem grandes posições vendidas de fundos em commodities agrícolas. Então, o que está reverberando, moçada, é o que empurra para baixo as cotações. E não necessariamente o que vai acontecer lá na frente na realidade. Às vezes, é uma outra frase que eu gosto muito de frases, né? Às vezes o mercado é burro e ele segue sendo burro, entre aspas, né? E ele, o grande problema é que ele pode passar mais tempo nessa burrice, ou seja, mais tempo nessa irracionalidade do que a sua liquidez pode aguentar. Então não adianta ir contra o mercado. Tem uma frase que eu gosto muito que é follow the money. Moçada, o mercado está para baixo? Aproveita isso. Se você opera no mercado futuro, não peita. Não peita porque, principalmente em mercados pequenos, que às vezes um grande player entra e movimenta o mercado. Então assim, é lógico que isso vira, isso acaba. Isso, você vê, a alta do milho virou, em duas semanas aniquilou a alta de 15 semanas. A baixa da soja, fortíssima, nos primeiros 20 dias do ano, praticamente, está começando a dar sinais gráficos que esse movimento está cansado. E já tem gente que entende de gráfico começando a pensar em comprar no mercado futuro, tá certo, a soja? Então, isso vira, a opinião de mercado vira. Só, o grande ponto é saber que hora que isso acontece. Por isso que tem uma famosa frase que eu também gosto muito, já encerrando aqui a extensa sequência de frases, que é: não me diga o que comprar, me diga quando comprar. Ou seja, o time de acertar esse ponto de virada é muito importante. O milho subia 15 semanas e de repente esfarelou. O boi deu uma esfarelada, uma derretida muito forte na bolsa, na minha opinião, inclusive sem nexo, né, aderente ao que a gente está vendo no físico. Mas aconteceu, cara. Não dá para ficar na frente da jamanta sem freio, né? Então, assim, é muito importante. A soja, por exemplo, começa a ensaiar que graficamente começa a estar exacerbado esse movimento de venda. O boi, muito longe das médias, escorregou lá para baixo. Né? O milho, da mesma forma, a gente pode começar a ter repiques dessas commodities formando aí no radar de curto prazo. Vamos ver se isso vai acontecer. O importante é a gente estar com o radar ligado, mas eu quis falar um pouquinho que preço a gente pode até não entender, mas a gente precisa se esforçar para entender. A gente pode até não concordar e eventualmente você pode estar certo, não concordando, por exemplo, com a derrocada do preço da soja. O mercado vai dizer quem está certo e quem está errado, tá? Mas o importante é não querer ir contra. É difícil ir contra o movimento. A hora que um grande navio, um transatlântico, vira para a direita, meu amigo, é difícil ir contra. Ele não vai, até ele reverter essa guinada para a direita, um grande transatlântico, ele vai demorar um tempo. Então a gente pode até estar vendo no físico, na nossa fazenda, nos pastos, nas lavouras, uma situação diferente, mas não adianta ir contra. Então vamos navegar essa onda e tentar pegar esses pontos de virada, ficar, em vez de ficar brigando com o mercado. Ah, a bolsa é influenciada, é manipulada. Cara, a gente precisa ter maturidade e ao invés de brigar com o mercado, tentar antever o que essas distorções podem dar de oportunidade. E para a gente abrir um pouco mais a mente, a gente precisa, de novo, já consolidando para a gente encerrar, pensar em oferta, mas pensar em demanda, pensar numa condição de oferta e demanda global, buscar conhecimento de gráfico. Isso cada vez mais é importante, analisar os mercados também de forma técnica, uma análise grafista, além da análise fundamentalista. Ou seja, precisamos melhorar a nossa análise fundamentalista, precisamos incluir para a maioria das pessoas uma análise técnica gráfica, conhecimentos nesse sentido, e precisamos entender a narrativa. Podemos até achar que a narrativa não está correta, podemos ver furo nessa narrativa, está tudo certo. Mas, ok, então se você acha que a narrativa está errada, que essa historinha para boi dormir por exemplo, demanda global menos aquecida e isso está derretendo a soja, isso pode reverter. Em vez de ficar brigando com o mercado, fica esperto para detectar de maneira mais ativa um potencial ponto de virada. Né? Aquela história, não me diga o que comprar, mas quando comprar. O time é fundamental. Então vamos brigar menos com o mercado, vamos procurar entender mais o mercado. Eu acho que é esse o recado. Não quero aqui dizer que a soja realmente vai ficar com preço derretendo até a colheita nossa. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente precisa melhorar. Ao invés de brigar, entender. E ao procurar entender, aproveitar os movimentos, ainda que internamente você tenha uma opinião contrária. E é ótimo que você tenha uma opinião contrária, né? Porque provavelmente, se você tiver certo, você vai pegar. Se você deixar de brigar com o mercado, mas entender, você vai pegar o ponto de virada e vai, seja para cima, seja para baixo, ganhar muito dinheiro. É esse o recado. Um abraço, fiquem com Deus. Lembrando que esse episódio vem no oferecimento especial de ProBeef. ProBeef da Cargill. Nós estamos usando essa linha. No nosso caso, ProBeef Resist 9P, suplemento mineral formulado para que possa molhar nessa época de chuva. Por mais que a gente tenha coxo coberto, é muito comum nessas chuvas de vento, né, de acordo também com os coxos que a gente tem, molha. E esse produto tem uma tecnologia SALT, né, que permite que esse sal, se você permitir, ele até pode ser molhado, se a água, o coxo for furado e a água percolar, ele vai continuar num ponto muito bacana para consumo, permitindo o consumo animal. É isso, moçada, agradeço a audiência, a paciência, ficou um pouquinho mais comprido, mas é importante porque eu estou vendo muita gente brigar com o mercado ao invés de entender. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tamo junto, moçada.